Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. A vida hoje em dia é muito atarefada. Se, por exemplo, és uma pessoa de peso normal, vejamos então o que fazes num dia. O teu coração bate mais de 100 mil vezes por dia. O teu sangue no teu corpo, se pusermos todas as veias e todas as artérias do nosso corpo, uma à frente do outro, em uma linha, o teu sangue no teu corpo corre uma distância que é equivalente ao diâmetro da órbita da Terra à volta do Sol, num dia. Isto é 300 mil milhões de quilómetros. É uma distância enorme. Até eu pensei que estivesse errado. Tive que reconfirmar estas contas mais do que uma vez. Num dia, tu e eu respiramos cerca de 23 mil vezes. E num dia movemos cerca de 750 músculos. E num dia vamos fazer exercício ou exercitar 7 milhões de células no cérebro. Estás cansado? Deixa-me ver então o que fazemos, não só num dia, mas o que fazemos ao fim de uma vida de 70 anos. Passamos 20 anos, numa média, a dormir. Outros 20 anos a trabalhar. 6 anos a comer. 7 anos a brincar. 5 anos a vestir. 1 ano ao telefone. 3 anos à espera de alguém. 5 meses a atar os sapatos, se tens um sapato para que seja a ser atado. Na verdade, a vida moderna tem muitas pressões. Não estou a falar destes números que dei, que dão-nos uma ideia de como o tempo passa e como fazemos coisas sem reparar. Mas há muitas outras coisas que fazemos que nos dão muitas pressões, muitas dificuldades, digamos assim, muito stress na nossa vida diária. Principalmente hoje em dia, com as comunicações eletrónicas, computadores, mensagens sociais, como por exemplo o Facebook e outras. Os telemóveis até hoje em dia já são praticamente mini-computadores e tudo é imediatamente. E está claro, há muitas coisas que são boas, mas também há muitas coisas nisto tudo que são más. E uma vez mais, não é uma questão de que a coisa seja boa ou que seja má, mas é o uso dessa coisa. É o uso que pode ser para bem ou o uso para o mal. Mas, ao fim de contas, isto tudo adiciona à nossa pressão na nossa vida. Se começarmos a pensar o que fazíamos há 5 anos atrás, simplesmente há 5 anos atrás, tudo acelerou bastante nos últimos 5 anos. Ainda mais nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás não haviam estes tipos de telefones com capacidades de computadores e gravuras e coisas que temos hoje. Não havia. Há 20 anos quase que não havia computadores. Os computadores pessoais praticamente não havia. Há 30 anos, lembro-me eu, pouco mais de 30 anos, lembro-me eu a estar num encontro da companhia onde eu trabalhava, que nessa altura era a IBM, e estavam a dizer que um destes, que este computador enorme que tinham acabado de anunciar, que seria do tamanho de uma mala de carregar. E todos nós pensamos, parece impossível. E hoje em dia não é do tamanho de uma mala, é do tamanho de um telefonezinho portátil. O avanço é enorme, mas este avanço traz mudanças na vida. Faz a vida ser uma, como está profetizado, de que estamos a correr de um lado para o outro, como nunca houve em todas as eras antes desta. E por isso nós, como cristãos, nesta sociedade à nossa volta, com tantas coisas a fazer, com tantas corridas, com tantas pressões, precisamos ter muito cuidado de caminharmos a vida na maneira que Deus quer que caminhemos. Precisamos estar a conduzir a vida, uma vida de uma maneira que seja bem equilibrada. Porque, ao fim de contas, há uma grande tentação a não sermos equilibrados na vida, a não nos mantermos um equilíbrio são. E a vida então torna-se muito, digamos assim, cheia de desvios, muito tortuosa, cheia de laços e confusões e complicações. E vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel capítulo 18, o 18º capítulo de Ezequiel. Perdão, 18º capítulo de Ezequiel. Vamos começar a ler do versículo 25. Diz assim: no entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são, aliás, os vossos caminhos tortuosos? E, queridos irmãos, na vida, no mundo, hoje à volta, a vida é tortuosa, os caminhos são tortuosos, os enlaços são tão grandes que são, às vezes, parece impossível a nós desenlaçar esta vida toda da maneira desta confusão que existe. Desviando-se, versículo 26, o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Muitas das dificuldades que temos no mundo, nesta sociedade à nossa volta, muitas das aflições, é por causa do pecado, por causa de coisas que pessoas dizem, ou fazem, ou entendem mal, ou dizem com boa intenção, mas são compreendidas mal, e por isso há muitos problemas e muitas dificuldades, muitos enlaces. E então, diz aqui, mas se mesmo uma pessoa diga algo errado, desde que nos arrependemos, que nos convertemos de algum erro, de perversidade que tenhamos feito ou que tenhamos dito, e venhamos a ser retos e justos, então ele conservará a nossa alma em vida. Versículo 28. Pois se considera e se converte todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ou casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Isto é, arrependem-se, e então eu vos ajudarei, diz Deus, a viver uma vida mais tranquila, mais bem equilibrada. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Isto é, por que morrereis, ó povo de Deus? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, arrependei-vos, convertei-vos e vivei. E assim temos a vida hoje em dia, que é complicada, e temos que nos arrepender e simplificar as nossas vidas e mantê-las bem equilibradas. Sim, queridos irmãos, precisamos de simplificar as nossas vidas. Então, como é que podemos ser pessoas bem equilibradas na nossa vida? Este é um princípio importante. É um princípio importante para termos uma vida feliz, para termos uma família feliz e para termos um matrimónio feliz. Então a pergunta que tenho é: és bem equilibrado na tua vida? Nos teus hábitos de comer? Não abusas a comida? Ou comes comida que não seja sã? No beber? És equilibrado, balanceado, como bebes? As tuas emoções são controladas? No que te dê prazer ou que te dê satisfação, és equilibrado nisso? És equilibrado na maneira que pensas? Por isso hoje, queridos irmãos, quero-vos dar 5 áreas que devemos de ter um equilíbrio na nossa vida. 5 áreas. Não é que só sejam estas áreas, e não é que só que os princípios que eu vou dar e as escrituras que eu me esteja a referir seja tudo, porque não é. São estudos muito profundos e muito grandes, mas é simplesmente para vos dar uma base, uma fundação na direção correta. Então vocês precisam de estudar mais estes assuntos e ler livros acerca destes assuntos, porque há muitos bons livros aí que podem comprar acerca destes assuntos, destas 5, digamos assim, dimensões que eu vou falar, ou destas 5 áreas de vida que vou falar, que precisamos de estar equilibrados. Mas com a fundação da Bíblia, com a fundação da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a fundação de todo o conhecimento, com esta fundação sólida, sabemos então a direção correta. E por isso, quando compramos livros, vamos e ler e aprender destes livros, porque há muitas coisas boas em livros, mas também há muitas coisas más. Mas quando vamos ler esses livros para nos educarmos mais acerca destas 5 dimensões da nossa vida em que precisamos estar mais equilibrados, quando estudamos esses livros e lemos essas coisas, podemos então discernir, usar a capacidade de discernir para podermos distinguir o bom do mau, porque temos uma boa prática de distinção entre o bom e o mau, porque é baseada na palavra de Deus, que é o conhecimento, a árvore da vida, que é o conhecimento que Deus nos dá como uma fundação, como uma base do que é bom e do que é mau. Por isso, então, a primeira área que precisamos estar equilibrados é fisicamente e mentalmente. O nosso corpo físico e mental, precisamos de estar bem equilibrados no nosso corpo físico e mental. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. É o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro do nosso corpo quando somos batizados. Vejam comigo, se faz favor, 1 Coríntios, o primeiro livro de Coríntios. E vamos ler capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fomos comprados por Jesus Cristo, pelo sangue, pela própria vida de Jesus Cristo, e por isso pertencemos a Ele. E Ele, então, envia o Espírito Santo para viver em nós, viver no nosso corpo, e o nosso corpo é o santuário, é o templo de Deus. Por isso precisamos de manter este templo de uma maneira pura, de uma maneira santa, porque, continuando assim no versículo 20, porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos de manter o nosso corpo limpo, puro e bem equilibrado fisicamente, em boas condições. Por exemplo, em boas condições de saúde. Por exemplo, há vários princípios de ter boa saúde. Por exemplo, uma boa comida, uma boa dieta. É uma das leis de saúde, digamos assim, nos princípios de boa saúde. Uma boa dieta. Uma base disso é as leis que Deus nos dá das carnes limpas e das carnes imundas, porque nos ajudam a ser saudáveis, principalmente quando há problemas na ecologia. Por exemplo, existe agora este grande derramamento de óleo no Golfo, aqui perto da América, e então o óleo está agora no fundo do mar, no fundo do Golfo, e então está estas bactérias e estes certos animais do mar, como por exemplo camarões e coisas assim, que estão a limpar e a filtrar esta água. Ora, está claro que se comemos carnes imundas, carnes que Deus não fabricou ou fez ou criou para nós comermos, podemos estar predispostos a ter certos problemas de saúde, porque certas doenças podem estar na carne desses animais, na carne imunda desses animais. E por isso há muitos estudos acerca de comida hoje em dia. Não estou só a falar de carnes limpas e imundas, mas há muitos estudos hoje em dia acerca de comida, de boa dieta, de valor do que comemos, como comemos, como cozinhar e ter umas comida de uma maneira que seja, digamos assim, saudável e comer muitos vegetais e comida saudável. Por isso, não estou aqui a dizer o que devemos ou não devemos comer, mas estou a sugerir que aprendam, estudem, ganhem conhecimento acerca do que é bom para comida, para uma boa dieta saudável, para terem boa saúde, que é uma dos sete princípios de boa saúde, que é a dieta, o que comemos. Um outro princípio de boa saúde é exercício, fazer exercício, andar bastante, andar suficiente, fazer exercícios com os músculos, isso tudo. Vejam-nos, se faz favor, em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim, 4, versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Sim, o exercício físico, em comparando com a piedade, não tem assim tanto proveito, porque o exercício físico é só para temporário, para esta vida física. A piedade, a condução de uma maneira correta, não é só para esta vida, mas para a vida eterna. Por isso, tem um proveito para a vida eterna. Mas o exercício físico é pouco proveitoso, mas é proveitoso. É proveitoso, como sabemos. E por isso fazer exercício físico é bom para o nosso corpo físico, que é uma vida temporária enquanto vivemos neste corpo físico. Por isso, precisamos ter cuidado e fazer exercícios físicos. Outros exemplos de leis, ou digamos princípios de boa saúde, é descanso. Ter um bom descanso. Por exemplo, Deus nos deu a lei do sábado, para descansarmos um dia em sete, ao fim de seis dias, descansarmos o sétimo dia. Não é só um dia para termos tempo para adorar a Deus e ter tempo para conviver com irmãos durante esse dia, mas é um dia que paramos as coisas, as obras físicas do nosso trabalho e assim damos uma oportunidade ao corpo para descansar. Descansar dessas atividades. Está claro, há certas outras atividades que fazemos ao sábado que são para nos dar uma oportunidade de estarmos mais perto de Deus. Mas esse descanso físico, assim como, por exemplo, outro exemplo do descanso é dormir. Dormir suficientemente. Certas pessoas dormem muito poucas horas. E quando dormem muito poucas horas diariamente, dia a dia, começam a sentir mais doentes e mais suscetíveis a certas doenças. Por isso, descanso e dormir suficientemente. São princípios de saúde para termos fisicamente uma vida física bem equilibrada. Outro princípio de boa saúde é ar fresco. Ter ar fresco, não estar sempre em ar-condicionado, mas ter ar fresco, não é estar a respirar este ar cheio de fumo ou de gases ou de cheiros de automóveis, assim, mas ter ar fresco, ir ao monte e respirar este ar puro é muito saudável para nós. Outro exemplo de princípios de saúde é evitar acidentes. Acidentes acontecem. Acidentes acontecem a todos nós, a qualquer altura podem acontecer. Mas ter cuidado, não ter acidentes. Por exemplo, conheço um amigo meu na igreja que, quando era jovem, saltou para um rio, a água era escura, e quando saltou cabeça para baixo primeiro, partiu o pescoço e hoje em dia é um paraplégico. Coitado. E a vida inteira. Porquê? Porque não teve cuidado quando era jovem e não evitou um acidente. Ter cuidado nas piscinas. Nas piscinas, quando vão nadar. Um descuido é tão rápido. Um descuidozinho. Quando estão a guiar o carro. Estão a orar todos os dias, antes da sua vida diária, a orar, a pedir proteção de Deus e para Deus vos iluminar, para não terem acidentes por causa de descuidado. Precisamos de fazer isso regularmente. Um outro ponto de princípio de boa saúde é ter uma atitude mental positiva. Sim, porque a mente, ter um equilíbrio físico, mas também mental, é importante, e por isso uma atitude positiva afeta a saúde. Por exemplo, quando temos bons sentimentos, sentimentos de carinho e de amor para com outras pessoas, vemos que, por exemplo, a velocidade do bater do coração, o passo, o ritmo do bater do coração, é diferente do que quando estamos a ver uma situação de perigo. Por exemplo, vem um filme, estão no cinema a ver um filme, e esse filme há umas situações nervosas e perigosas, e então vê-se que o nosso coração começa a bater mais rapidamente. E isto está claro, este ritmo do coração afeta a nossa saúde. Há vários estudos hoje em dia, muito modernos, mas de valor, que estão a provar que o coração é como se tivesse uma certa quantidade de inteligência. Há uma certa quantidade de neurons no coração próprio. Não é só no cérebro, mas também temos no coração. E este ritmo do coração manda mensagens ao corpo inteiro e até às células em todo o corpo. E estas mensagens podem ser mensagens para uma pessoa ter boa saúde ou ter má saúde, para combater o stress ou não para combater o stress, e há mensagens entre o coração e o cérebro. E por isso, quantas vezes a Bíblia nos diz o nosso coração, o nosso sentimento que temos, como nos afeta. E por isso há muitos estudos científicos, digamos assim, hoje em dia, de que estão a provar que uma atitude mental positiva, uma atitude mental com carinho e com amor e com paz, afeta a sua saúde. Por isso, precisamos de estar moderados na nossa vida. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Temos que ser moderados, temos de ser bem equilibrados em tudo. Por isso, precisamos de usar o nosso corpo físico e a nossa mente de uma maneira física, porque a mente é parte do corpo físico, se por isso a mente fisicamente, precisamos de nos educar. Educar para desenvolver a nossa mente, para desenvolver a sabedoria, para desenvolver o nosso conhecimento, porque a educação toda não está na Bíblia. A Bíblia é só a fundação do conhecimento. É só, digamos assim, a base, é o início do conhecimento e tem um início em todas as direções para ou áreas ou disciplinas, tem um início bíblico para pormos as coisas na direção correta. Mas depois temos que estudar e ler e aplicarmos no conhecimento, aprendermos mais, porque há muito conhecimento além da Bíblia. Os médicos têm grandes estudos e conhecimento, e muito desse conhecimento tem grande valor. Por exemplo, os cientistas, os engenheiros de computadores, as pessoas que fazem carros e automóveis e que fazem aviões, têm grandes conhecimentos técnicos que têm valor e que são corretos e que Deus quer que vocês usem a vossa mente, porque sendo filhos e filhas de Deus, vão usar estas qualidades, estes conhecimentos no mundo amanhã e eternamente, a fazer coisas em sociedade, em vida eterna, e vamos usar a cabeça que Deus nos dá. E precisamos, por isso, de desenvolver este conhecimento do qual a Bíblia é simplesmente a fundação do conhecimento. É o princípio, é que nos aponta na direção correta. E, por isso, precisamos de estudar. E há muitos livros que cobrem muitos pontos acerca de saúde, acerca de como comer comida decente, como fazer bons exercícios, como desenvolver a mente, desenvolver estas capacidades mentais. E precisamos de ter, por isso, ter cuidado com o nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, a primeira área em que precisamos estar bem equilibrados é fisicamente. Fisicamente, isto estou a incluir a mente, a nossa mente, que é uma parte física do corpo também. A segunda área em que precisamos estar bem equilibrados na nossa vida cristã é emocionalmente. Emocionalmente. Precisamos ter uma mente sã, uma mente que seja bem equilibrada nas nossas emoções. Vejam comigo, se faz favor, no segundo livro de Timóteo. Timóteo, segundo livro. E vamos então ler capítulo 1. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que é o Espírito de Deus, em nós, no nosso corpo, que há em ti pela imposição das minhas mãos, das nossas mãos, das mãos dos ministros verdadeiros de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra grega aqui para moderação é sofronismos, que quer dizer uma moderação, isto é, também podia ter sido traduzido como uma mente sã. Moderação mental, moderação emocional. Por isso precisamos de aprender, de dar as nossas emoções de uma maneira correta, de termos emoções corretas. Vejamos então, se faz favor, em Efésios capítulo 4, de Efésios, versículo 19 primeiro e depois versículo 26. Efésios 4, 19, está aqui a falar de várias situações da santidade cristã, que é oposta à dissolução, e dizem assim: os quais, tendo-se tornado insensíveis, isto é, não são sensibilizados, isto é um problema que não são sensíveis a certas emoções, e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte e impureza. Nós temos que ser sensíveis, queridos irmãos, temos que ser emocionais. As pessoas dizem: ah, mas um homem não é emocional. Queridos irmãos, precisamos ser emocionais de uma maneira correta. Continuando então a ler no versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Aqui está um exemplo de uma emoção. A ira é uma emoção. Sim, estar contente, estar triste, estar irado, são emoções. Irai-vos é uma emoção. E diz aqui: demonstrem uma certa quantidade de ira, mas não pequeis. A emoção tem que ser controlada, tem que ter um certo domínio, porque é uma ira ao pecado. Não é uma ira contra os pecadores. Se estamos irados ao pecado, se estamos irados quando vemos pecado no mundo à nossa volta, então é uma coisa que é controlada, e por isso o sol não se põe sobre a nossa ira, porque não estamos irados contra uma pessoa. Não estamos irados contra os pecadores. Estamos irados contra o pecado. E assim, não estando irados contra uma pessoa, contra o pecador, então não vamos dar lugar ao diabo. Vejam um outro exemplo aqui, se faz favor, em Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Vejamos então versículos 29 e 30. O longânimo é grande em entendimento. O longânimo. Isto é uma pessoa que, como a Bíblia da Linguagem de hoje diz, a pessoa que se mantém calma. Manter calmo. O longânimo é grande em entendimento. Sim, mantermos-nos calmos numa situação difícil é uma coisa muito grande no entendimento de uma situação. Mas o de ânimo precipitado, isto é, aquele que perde a calma, digamos assim, exalta a loucura. Porque aquele que perde a calma, que se torna todo excitado e começa a gritar, perdeu a calma, exalta a loucura. Versículo 30. O ânimo sereno, isto é, uma pessoa que tem uma paz de espírito, digamos assim. Uma pessoa que se mantém calma nestas situações difíceis. É a vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Uma pessoa, quando é inveja, não é uma emoção controlada. Uma inveja não é uma emoção correta, controlada. Mas termos uma emoção equilibrada, emoções equilibradas, então não vamos ter inveja de outras pessoas. Veja-me dar outro exemplo aqui em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Isto é um que devem ter conhecimento. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Porque diz assim: que há tempo para tudo, há tempo de chorar e tempo de rir. Por isso, queridos irmãos, não está a dizer há tempo de chorar só para as mulheres, não é para os homens. Há tempo de chorar para as mulheres e para os homens. Há tempo de demonstrar emoções de uma maneira correta. E há tempo de rir. Há tempo de estar alegre. Mas há certo tempo, não é tempo de estar alegre. Não é uma altura correta de estar alegre, porque é tempo de chorar. Há tempo de prantear, de estar de luto, e tempo de saltar de alegria. Igualmente, queridos irmãos, como disse acerca dos princípios de sermos, termos saúde física, para termos saúde emocional, há vários estudos e bons princípios e livros que várias pessoas escreveram e desenvolveram para sermos bem equilibrados emocionalmente. Obviamente, há ideias que não são boas, não são boas. Mas com a fundação, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus que é uma fundação de todo o conhecimento, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como se fosse um compasso que nos põe na direção correta. E então assim aprendemos a discernir o que é bom do que é mau. E podemos então ter completa confiança na palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos indica a direção correta. Então, usando a palavra de Deus como um compasso que nós podemos ter confiança em, um compasso que nos dá a direção correta do que é bom, não só fisicamente e mentalmente, mas também emocionalmente, então podemos estudar outros livros. E então podemos discernir o bom do mal quando estudamos outros livros acerca de como controlar as nossas emoções. A terceira área ou disciplina que precisamos ter, ou precisamos ser bem equilibrados, é a área financeira. Financeiramente precisamos ser bem equilibrados. Vejamos então, enquanto estamos aqui em Eclesiastes, fazemos outro sítio aqui em Eclesiastes, capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Conforme tenhas forças, conforme tenhas capacidade, conforme tenhas um talento que Deus te tenha dado, faz, exercita essa capacidade que Deus te deu. E por isso faz com toda a força o que tens para fazer. Porque no além, para onde tu vais, isto é a morte, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando estás morto, nada disso existe. Mas enquanto vivemos, precisamos de fazer tudo com toda a nossa força, conforme as tuas forças, e assim, seja o que for, por exemplo, no teu emprego, precisamos de ser um bom empregado. Perdão. Sendo um bom empregado, então recebemos um bom salário. Vamos proteger o nosso emprego. Porque o nosso patrão, digamos assim, o nosso, a pessoa para quem trabalhamos, gosta de nós e então quer que nós sejamos um empregado que ele mantenha, que ele continue a ter na sua companhia. Assim, quando há dificuldades financeiras à volta do mundo e querem desfazer de certos empregados, a possibilidade de dizerem adeus a ti será menor porque tens andado a fazer as tuas obras, os teus trabalhos no teu emprego, de uma maneira que estejas a satisfazer o teu patrão. E por isso, porque tens essa, digamos, esse equilíbrio no emprego, isso traduz num equilíbrio financeiro. Porque se temos um bom emprego, temos possibilidades de crescer no emprego, começa-se com um emprego pequeno, mas conforme o tempo anda, o emprego torna-se melhor, e conforme o emprego se torna melhor, então recebemos um ordenado melhor, e então podemos suportar a família de uma maneira melhor, e então ficamos mais melhor ou mais bem estabelecidos de uma maneira financeira. Vamos dar outro exemplo aqui, em Efésios capítulo 5, perdão, capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, 5, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Queridos irmãos, está a dizer aqui que devemos de obedecer aos nossos senhores segundo a carne. Isto é, aos nossos patrões, às pessoas para quem trabalhamos na nossa companhia, na nossa firma, aonde seja que seja, seja, por exemplo, para um município, ou seja, por exemplo, para uma oficina, somos um mecânico, é na nossa oficina, por exemplo, trabalhamos para uma companhia que somos um programador e o chefe, que é o nosso chefe, gosta de nós porque obedecemos a eles. Com temor e tremor. É o que está aqui. Temos de ter temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como o fazem a Cristo. E por isso está aqui dizer que precisamos ter uma boa ética de trabalho. O patrão diz, faz isto. Dizemos, sim, senhor. Com temor e tremor. Porquê? Porque ele pode dizer a nós. Se nós não dissermos, não vou fazer isso. O que é que o nosso patrão vai dizer a nós se nós dissermos a ele, não vou fazer isso? Ele vai nos dizer, olha, a porta está ali, tchau, vai, tchauzinho. E não esperes ter um cheque com o teu salário ao fim do mês, porque está caducado, acabou. Porquê? Porque insubordinação não vai ser aceitada no nosso emprego. E por isso, se estamos a trabalhar para uma entidade, para uma companhia, para uma organização, seja para quem for, diz aqui, temos que obedecer ao nosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor como a Cristo. Seja quem for o nosso patrão, seja quem for para quem trabalhamos, quem nos dá um salário, temos que obedecer a eles com temor e tremor. Não devemos ter uma cabeça grande, não devemos estar a pensar, eu sei mais que ele, mesmo que saibas mais que ele. Isso não tem nada a ver com o assunto. Tens que ser humilde, tens que ser respeitoso e não sejas insubordinado. Outro exemplo, se faz favor, em Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Versículo 13. 20, 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Há muitas outras escrituras que está a falar da pessoa que simplesmente tem uma preguicita aguda. Queridos irmãos, o que está aqui a dizer é que não devemos ter esta doença, que eu chamo uma preguicita aguda. Temos que ser trabalhadores e não amar o sono. Temos de ser diligentes, trabalhadores e não preguiçosos. E por isso, temos de perguntar a nós próprios, sou preguiçoso ou preguiçosa? A nossa casa está toda suja? Se está, não devia de estar. Está tudo desarrumado? Se está, não devia estar. Não ames o sono, não sejas preguiçoso. Olha para a formiga, como ela faz coisas, sem ser instruída. E muitas outras escrituras dizem assim, precisamos ser diligentes, precisamos de trabalhador. Quando temos esta ética de trabalho, digamos assim, esta atitude básica, então, quando abrimos os olhos e fazemos o que devemos de fazer, o que está à frente de nós para fazer, abrimos os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Porquê? Porque então vais ter as finanças para comprar o teu pão. Vejamos então outro exemplo aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Por isso, queridos irmãos, temos que cuidar dos nossos. Temos que cuidar da nossa esposa, que é um mandamento que prometemos durante, uma promessa que fizemos durante o matrimónio. Temos que cuidar dos nossos filhos. E como é que cuidamos deles? Nesta sociedade, hoje em dia, é simplesmente, por várias maneiras, está claro, carinho, respeitosos, encorajamento, mas muitas coisas precisamos de dinheiro. E por isso, se somos preguiçosos, se somos desrespeitosos contra os nossos patrões, se não trabalhamos com toda a nossa força, então não vamos ter um bom emprego. E se não temos um bom emprego, não vamos ter as possibilidades financeiras para cuidar dos nossos, especialmente dos da nossa própria casa. E por isso, se não somos bem equilibrados financeiramente, e agora estou a falar do princípio do equilíbrio na área das finanças, se não somos bem equilibrados financeiramente, então, é como que diz aqui, como estamos negado a fé, e é pior que o descrente, porque não estamos a tomar cuidado dos nossos. Queridos irmãos, eu sei que há sempre dificuldades, há sempre desastres e coisas que acontecem, e que pessoas estão em situações que às vezes vão demorar muitos anos a recuperar. Eu não estou a falar disso. Todas as pessoas, acontece que, digamos assim, têm um tropeço, às vezes por causa de coisas que eles tenham feito mal. Não estou aqui a julgar, não sei a vossa situação. Às vezes pode ser que nós causamos os nossos próprios problemas e, na verdade, na maioria dos casos, nós causamos os nossos próprios problemas. Mas nem é sempre. Às vezes os problemas que temos são causados por outras pessoas. E por isso, precisamos de ver esse com muito cuidado. E diz assim, porque se não cuidamos dos nossos, isto é, se não estamos a trabalhar, se não estamos a fazer o que podemos durante, conforme a força e as capacidades que tenhamos, se não estamos a fazer o que devemos fazer, mas, aliás, se somos insubordinados, se somos mal educados, se temos uma cabeça grande para os nossos patrões, dizemos a eles, não vou fazer, ou somos preguiçosos, temos preguiçita aguda, ou seja o que for. Então, precisamos ter cuidado, porque diz assim, estamos a negar a fé, e é pior que o descrente, porque não estamos a cuidar dos nossos próprios, na nossa família, na nossa própria casa, seja a nossa esposa, igualmente, a esposa também cuida do esposo, de outras maneiras. Ambos, o esposo e a esposa, cuidam dos filhos e por isso precisamos de ter este carinho e cuidado de uns para com os outros. Mas neste caso agora estou a falar financeiramente. Vou dar outro exemplo aqui. É o 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5 a 11. 6, versículo 5 a 11, porque está aqui a falar de pessoas terem altercações sem fim. Sim, porque às vezes há altercações que não acabam. Andam à volta, em círculos, em círculos. Estas altercações nunca acabam. Mas diz assim, devemos evitar essas coisas, porque essas altercações sem fim vêm de homens cuja mente é pervertida. Por isso, se nós não temos uma mente pervertida, não vamos estar nestas altercações sem fim. Porque essas pessoas são privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sim, certas pessoas pensam que a piedade é fonte de lucro. É, de ganho, não seja só financeiro, seja de poder. Não é só dinheiro. Dinheiro dá poder. Dá uma força, porque dinheiro dá uma força, mas poder também é uma fonte de lucro. De facto, continuando no versículo 6, grande fonte de lucro é a piedade com o entendimento. perdão, é a piedade com o contentamento. Isto é mais importante, ter um contentamento, estar contente o que tenhamos e já chega. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Por isso, o que está aqui a dizer é que, sim, precisamos de cuidar da família, precisamos de ganhar dinheiro, precisamos de ter até um certo ponto. Mas chega a um certo ponto e precisamos chegar a um ponto em que dizemos, preciso estar contente, chega. Não é ter esta, digamos assim, uma ganância de querer mais e mais e mais e mais e mais dinheiro e ter esta ganância em que nunca estamos contentes. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, isto é ter dinheiro, ter um certo poder, ter certa autoridade, serem, caem em tentação e cilada. E há muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Se o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Na crise, irmãos, não está a dizer aqui que é a única raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Noutras palavras, é uma das raízes de todos os males. Há outras raízes. Por exemplo, o amor do poder. O amor de querer ser a pessoa que esteja ao cimo, em controle, que seja o patrão, que seja em controle de coisas. O amor a esse poder é a raiz de todos os males também. Porque, ao fim de contas, o dinheiro é poder. E o problema de Satanás é que ele quis o poder, quis estar acima de tudo, até acima de estar no trono de Deus. E, por isso, ele foi retirado dessa posição. Por isso, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Também há o amor de outras coisas, que também sejam raízes de males. E alguns, por causa do amor do dinheiro, está claro, estou agora a falar financeiramente, o amor do dinheiro, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Por isso, queridos irmãos, precisamos de ter cuidado. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge desta avarência. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E por isso precisamos ter um equilíbrio financeiro. Não é uma ganância, não é uma cobiça. Porque quando temos esta ganância, esta cobiça, não é um equilíbrio. Mas precisamos de cuidar das nossas famílias. Precisamos trabalhar, precisamos ser bons empregados, precisamos de fazer o que devemos fazer, não devemos estar a dormir o tempo todo, não devemos ser preguiçosos, mas sim ter, por isso, um equilíbrio financeiro. E por isso até aqui já dei 3 pontos de equilíbrio na nossa vida. Um é o físico e mental, o outro é emocional, e acabei de falar agora acerca de um equilíbrio financeiro. Então, quero falar acerca de mais 2, porque eu disse que queria falar assim acerca de 5 áreas de que precisamos, ou 5 dimensões em que precisamos de estar bem equilibrados para termos uma vida cristã que seja bem equilibrada. E a quarta área que eu quero falar é de termos um equilíbrio social. Isto é, estarmos bem equilibrados socialmente. Isto é desenvolver uma boa interação social. Vejamos, então, se faz favor, Eclesiastes, capítulo 3, onde estivemos há pouco, o Eclesiastes. E vamos, então, ver o capítulo 3. Também estivemos aí há pouco. E então vamos ler versículo 12 a 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Sim. Não há nada mal de estar alegre, ter alegria, ter uma boa vida, sim, não há nada melhor para o homem que isso, digamos assim. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. É dom de Deus. Compreendemos isso? Precisamos de ter um equilíbrio social. É dom de Deus de conviver com outras pessoas e de regozijar-se com as outras pessoas e ter uma vida regalada com outras pessoas e de comer e beber com outras pessoas e desfrutar o bem com outras pessoas. Isto é uma questão de dar, ter uma oportunidade, de ter uma possibilidade de dar. É mais abençoado dar do que receber, mas também é abençoado quando recebemos, sim. Mas é uma benção de dar, quando podemos dar. E diz assim, é bom, é um dom de Deus termos esta capacidade. Mas é preciso ter um equilíbrio social. Não está aqui a dizer que é regozijar-se e levar uma vida regalada a um ponto de pecar. Não, não está a dizer isso. Está a fazer isso num certo equilíbrio são social. Vejamos então, se faz favor também, 1 João, primeiro livro de João. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Precisamos de manter comunhão uns com os outros. Isto é uma convivência. Manter comunhão é ter uma convivência uns com os outros. Precisamos de conviver com outras pessoas. Precisamos de ser uma capacidade social tal, de uma maneira correta, de uma maneira que sejamos um exemplo, mas ter uma capacidade de conviver com outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não estejam na igreja. Precisamos de manter uma comunhão social, um equilíbrio social. Então, quando praticamos esta, digamos assim, este equilíbrio social, esta comunhão social da maneira correta, então podemos ser uma luz às outras pessoas, por causa do nosso comportamento, da maneira que praticamos a vida cristã, de uma maneira sã, de uma maneira bem equilibrada. Vejamos então, no mesmo livro, capítulo 3, 1 João, 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 14. Porque mensagem que ouviste desde o do princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Se nos amemos uns aos outros, tínhamos carinho, cuidado de uma pessoa para com outra, não só, sim, está claro, como irmãos, como os que estão na igreja, precisamos nos amar uns aos outros. Mas não é só nos da igreja. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do irmão eram justas e por isso ficou invejoso. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passámos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por isso, precisamos ter esta comunhão, esta convivência, amar os irmãos, mas amar, diz assim, podem ler os sítios, precisamos de amar até o nosso inimigo. Precisamos de amar. Hebreus, capítulo 10. O décimo capítulo de Hebreus, vejamos aqui, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos, para nos encorajarmos uns aos outros a ter carinho de uns aos outros, para encorajarmos outros a termos carinhos a outros, para encorajarmos outros às boas obras que nós devemos de fazer. Nós devemos ter carinho para outros irmãos, precisamos ter amor para com outros irmãos e precisamos ter boas obras para com outros irmãos. E por isso precisamos de estimularmos uns aos outros. Vejamos outro exemplo aqui, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão. Porque antigamente, quando convivíamos com essas pessoas, então bebíamos como eles bebem, por exemplo. Fazíamos borracheiras, fazíamos concupiscências, fazíamos orgias, fazíamos bebedices, fazíamos idolatrias destáveis. Porquê? Porque estávamos no mundo. Mas agora não estamos no mundo. Estamos na Igreja de Deus. Somos parte do corpo de Cristo, que é uma entidade espiritual. E por isso, não fazemos esses excessos. Mas não está a dizer que não sejamos um bom exemplo. Um bom exemplo de vivermos de uma maneira social equilibrada. E por isso difamam-vos aqueles que vos odeiam, difamam-vos e dizem, não estão a fazer a mesma coisa, não bebes, coisa assim, e dizem mal, e fazem andotas que não são lá muito agradáveis. Queridos irmãos, precisamos de ser um exemplo. E por isso precisamos de interação social. Primeiro, com aqueles na igreja, com os nossos irmãos. Mas não podemos ser isolados numa ilha, porque Jesus Cristo diz, não os vou tirar do mundo. Ainda estamos no mundo. E porque estamos no mundo, precisamos de ter uma certa convivência com pessoas à volta de nós. Mas precisamos de fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta, de uma maneira social correta, obedecendo às leis de Deus, porque diz aqui no versículo 4, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão. Não estamos a fazer as coisas com excessos. Estamos a fazer as coisas de uma maneira equilibrada. Sim, podemos beber um pouco, mas não há excesso. Podemos comer um pouco, mas não há excessos. Não vamos ter uma borracheira. Não vamos ter uma bebedice. Não. Uma convivência de acordo com a direção que a fundação do conhecimento nos dá. Isto é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a fundação do conhecimento. E a fundação do conhecimento nos dá uma indicação, uma direção, como se fosse o compasso, como disse anteriormente, de como nos comportar de uma maneira correta socialmente. E então precisamos de manter esse equilíbrio social. Por isso estudem. Há muitos livros acerca de boas maneiras de falar com outras pessoas. Há muitos livros que falam de bons princípios, de interação social, interação com outras pessoas, de como respeitar outras pessoas. E então, quando usamos esses princípios, que há muitos princípios que são bons, também há princípios, como disse, que são maus. Por isso precisam de usar o discernimento para, baseando com o conhecimento que recebemos da Bíblia, que é a base, para saber o que é bom e o que é mau. E então, quando lemos esses livros, aprendemos do que é bom e deitamos fora o que é mau. Mas em todos os livros há certas coisas que são boas, em vários livros há coisas que são boas, livros que pessoas fizeram bons estudos acerca de comportamento, de educação, de treino, de educação, e seja lá. E então precisamos de ler isso e ter conhecimento e aprendermos para sermos pessoas bem equilibradas socialmente. E o último ponto que quero falar para termos uma vida bem equilibrada é que precisamos ter um equilíbrio na dimensão espiritual. Isto é importante. Porque há muitas pessoas que vêm para a igreja, sim, e buscam o reino de Deus. Vejamos, por exemplo, Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Está aqui um ponto muito importante. E essas pessoas tornam-se, digamos assim, cristãos. Mateus 6, versículo 33. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino, isto é o reino de Deus, e a sua justiça, isto é a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos de procurar primeiro o reino de Deus, o golo, e a justiça de Deus, que é, digamos assim, o caminho para esse golo. Esse é o que devemos de focar. Ir para o reino de Deus é a maneira correta de ir para o reino de Deus, que é a justiça de Deus. Não é a nossa própria justiça, queridos irmãos. E aqui está, eu estou a falar, a ter um equilíbrio espiritual. Porque certas pessoas, quando começam a ser, digamos assim, religiosos, tornam-se, digamos assim, fanáticos. Tornam-se desequilibrados. Sim. Têm muito boas intenções, têm intenções que querem obedecer a Deus, querem ser tementes, mas tornam-se desequilibrados. Tornam-se, digamos assim, fanáticos na religião. E precisamos de ser bem equilibrados na nossa prática espiritual da cristianidade. Precisamos de ser bem sãos espiritualmente. Vejamos então o primeiro livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios. Capítulo 10. E vamos ler versículo 31 a 33. Portanto, quer comeis, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sim, é um equilíbrio. Fazer tudo para a glória de Deus. Pôr a justiça de Deus, pôr os princípios de Deus, pôr os ensinamentos que recebemos da Bíblia como a fundação do conhecimento, primeiro. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, digamos assim, para, seja uma pessoa religiosa deste grupo, ou religioso deste grupo, ou religioso de outro grupo, ou não seja religioso de maneira nenhuma, porque seja um gentio, e muito menos para os da igreja de Deus. Mas o que está aqui a dizer é que não vos tornais causa de tropeço. Isto é, tenham um equilíbrio espiritual tal que não vão ser causa de tropeço para ninguém. Está claro, isto não é fácil, queridos irmãos. É uma linha muito, muito fina para não irmos para a esquerda nem ir para a direita, mas é um equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa muito fina e difícil. Por exemplo, às vezes eu, quando era mais jovem, eu punha, por exemplo, uma coisa em cima de outra coisa. Por exemplo, estávamos à mesa, eu punha, por exemplo, o saleiro, e depois punha outra coisa em cima do saleiro, depois punha outra coisa acima. E então, mantinha este equilíbrio. E às vezes, por exemplo, punha um garfo em cima e mantinha estas coisas exatamente no equilíbrio, que se mantinham assim, equilibradas. E não caíam nem para a esquerda nem para a direita porque estavam equilibradas. Mas é um balanço muito fino. Porque se uma pessoa puxar um bocadinho para um lado ou um bocadinho para o outro, aquilo cai e desequilibra-se. E estamos a falar aqui espiritualmente, estou a tentar dar uma imagem a vocês que, para sermos equilibrados espiritualmente, é uma coisa muito fina, uma coisa muito delicada, uma coisa muito precisa, e pôr muito cuidado nisso, para termos um equilíbrio espiritual. Um cuidado para as outras pessoas, para os judeus, para os gentios e para aqueles da Igreja de Deus, que são os nossos irmãos. Precisamos ter muito cuidado, assim como também eu procuro em tudo, diz aqui Paulo, no versículo 33, ser agradável a todos. Há certas pessoas que dizem, não, o que é importante é ser agradável a Deus, eu maltrato as outras pessoas porque não são cristãos e posso maltratar a eles. Não é o que Paulo está a dizer aqui. Dizer, ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Compreendemos? Precisamos ser agradável a todos. Não é porque eu quero o meu interesse, estou a ser agradável a outros, porque é uma coisa política para eu ter uma posição mais importante política. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Agradável a todos para o interesse deles, para o bem dos outros, para que sejam salvos. Compreendemos isto? Precisamos deste equilíbrio espiritual e por este equilíbrio espiritual precisamos de nos conduzir de uma maneira espiritual tal de ser agradável a todos. Não está a dizer aqui para desobedecer às leis de Deus. Não estou a dizer isso. Não ponham palavras na minha boca que não disse. Não estou a dizer que vamos desobedecer às leis de Deus. Estou a dizer para que fazermos dentro das leis de Deus. Porque diz assim, fazei tudo para a glória de Deus, como lemos no versículo 31, seja a comer, seja a beber, ou seja a falar, ou seja a fazer, seja o que for, fazei tudo para a glória de Deus. Mas, dentro desses parâmetros, dentro dessa possibilidade de, para a glória de Deus, não vamos ser causa de tropeço para certas pessoas, mas vamos ser agradáveis a todos. Não buscando o meu próprio interesse, ou o teu próprio interesse, mas o interesse deles, para que sejam salvos. Vêem este princípio de equilíbrio espiritual? Compreendem isto? Infelizmente, queridos irmãos, tanta gente, tantas pessoas nas igrejas não compreendem isto? É triste. Precisamos deste equilíbrio espiritual. Não devemos usar a liberdade que Deus nos dá para magoarmos a outros, mas sim para ser agradáveis, para o bem deles, para que venham, possam ser salvos, para que um dia, quando eles compreendem a verdade, possam olhar e dizer, agora compreendo porque aquela pessoa era uma pessoa tão boa, tão agradável, sentia-me sempre tão bem quando estava perto dele ou dela. Vão dizer isso? Vão dizer isso de você? Espero que sim. Sede meus imitadores, diz aqui Paulo no seguinte versículo, que é capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Precisamos imitar os nossos ministros tanto quanto eles imitam a Cristo. Se não estão a imitar a Cristo, então a situação é diferente. Mas imitem os ministros também quando eles são imitadores de Cristo. Obedecer a tudo. Não é só numas coisas, obedecer a tudo. Obedecer às autoridades, obedecer a tudo. Continuando, vamos ler então outro ponto aqui. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 16 a 18. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejais demasiadamente justo. Compreendem isto? Compreendem isto? Queridos irmãos, não devemos ter esta justiça própria nossa, justiça própria, sermos tão justos, somos tão corretos, somos super corretos, andamos à frente e temos esta cabeça tão grande porque somos tão corretos, somos tão justos, somos tão obedientes. Mas, ao fim de contas, é uma demonstração. É uma exibição. Porque parecemos ter esta sabedoria, supremacia de sabedoria sobre toda a gente. Sabemos tudo. Sem humildade. Certas pessoas são tão justos, têm tanta justiça, têm uma vida tão restrita, tão difícil, porque dizem, bem, não posso fazer isto, porque assim sou mais justo, estou a obedecer às leis de Deus até ao último ponto. Queridos irmãos, certas destas justiças que essas pessoas têm não é a justiça de Deus. Não é a justiça de Deus. Diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça de Deus. Não é a justiça de fulano sicrano tal, que tem esta cabeça grande e que julga que sabe tudo e que julga que é muito justo. É a justiça de Deus. Por isso diz assim, não sejas demasiadamente justo. Porquê? Porque tens a tua própria justiça. Nem sejas exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Sim, estás a fazer a tua vida uma tristeza, porque ao fim de contas julgas que és tão justo que depois os teus filhos não vão ficar na igreja de Deus. Oh, quantas vezes eu vi, queridos irmãos, pessoas na igreja foram tão justas, demasiadamente justos. Não era a justiça de Deus, mas era a justiça que eles tinham, que eles fabricaram na cabeça deles, pensando que estavam a obedecer a Deus, mas adicionaram dificuldades e pesos como cristãos. Fizeram a vida negra para os filhos deles e para as filhas deles. E quando os filhos e as filhas deles cresceram, disseram tchau, tchau, e saíram da igreja. Porquê? Porque eles foram demasiadamente justos. E depois, continuando no versículo 17, diz assim, não sejas demasiadamente perverso. Está em comparação, em comparativo, sendo demasiadamente justo, porque aqueles que são demasiadamente justos, para eles, certas coisas é ser demasiadamente perverso. Mas não é. Não é, está a falar disso. Nem sejas louco, nem sejas louquice, porque morrerias fora do teu tempo. Para essas pessoas que são demasiadamente justas, esta demasiadamente perverso seria desobedecer às leis de Deus. Está claro, não desobedecemos às leis de Deus. Temos de ser justos, não há nenhuma perversão, mas para esses que são demasiadamente justos, então seria isso demasiadamente perverso. Mas não está a falar aqui a dizer que devemos ser perversos, não. Não. Não, não devemos ser injustos, não devemos ser ímpios. Está escrito desta maneira para comparar com a situação dessas pessoas que são demasiadamente justas. Porque diz assim, no versículo 18, porque morrerias fora do teu tempo. Porque é que ias cortar então a tua vida? Sim, porque o pecado corta a vida. Todo o pecado corta a vida. Por isso, não está a falar aqui de pecarmos. Estamos a falar aqui, a falar numa um equilíbrio espiritual. Um equilíbrio espiritual. A sabedoria, continuando, versículo 18. Bom é que retenhas isto e também aquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Precisamos ter o temor de Deus. E o temor de Deus, a justiça de Deus é o que devemos de procurar. Não é a nossa justiça própria e que ficamos super, digamos assim, super espirituais, e então começamos a pensar que as outras pessoas são perversas, porque não estão a fazer as coisas com esta super espiritualidade que eles têm. Mas o que devemos estar a fazer é a justiça de Deus. A justiça de Deus com temor a Deus. Então, continuar então no 1 Timóteo. E há muito, queridos irmãos, muito a falar acerca deste princípio de sermos bem equilibrados espiritualmente. Mas continuando então no primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, 20, 21. 1 Timóteo 6, 20 a 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Sim, queridos irmãos, está aqui a dizer, o Paulo estava a dar uma instrução a Timóteo, que era um ministro, estava a instruir outro ministro, e dizer, guarda o que te foi confiado, guarda este equilíbrio espiritual que te foi dado por mim, e por Jesus Cristo, que ouvimos através de Jesus Cristo, que nós lemos aqui na Bíblia, e por isso está ele a dizer a nós. Nós precisamos de guardar o que nos é confiado, a verdade que nos é confiada aqui da Bíblia. Evitando os falatórios inúteis. Oh, quantas pessoas têm estas conversas e complicações, e põem estas complicações à verdade de Deus, e falatórios, isto e assim, e assado, cozido, e frito, e grelhado, com umas complicações tão grandes que precisamos de ter uma cabeça 20 vezes maior que nós para compreender estes estudos todos matemáticos, porque eles estão a provar que o calendário, por exemplo, seja diferente. É preciso ter Mas, queridos irmãos, e depois fazem, mas é que tu não estás a obedecer ao calendário isto, ao calendário sagrado, estás a obedecer ao calendário e assim, e fulano e ciclano e tal. Queridos irmãos, se Deus quisesse que nós soubéssemos o calendário corretamente, Ele nos ensinaria plenamente e claramente. Queridos irmãos, precisamos de evitar estes falatórios inúteis e profanos e contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desfiaram da fé. A graça seja convosco. Queridos irmãos, precisamos de evitar estas ideias que não são provadas, porque, ao fim de contas, são rebentos em vez de serem o tronco da árvore. Precisamos de crescer em caráter cristã, tendo um equilíbrio espiritual são. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 15. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é o nosso golo, queridos irmãos. Para chegarmos a esta medida da estatura completa de Cristo. E a responsabilidade da Igreja, dos ministros, uns são profetas, outros são evangelistas, outros pastores, outros são mestres. A responsabilidade nossa é para aperfeiçoar os santos, como lemos no versículo 12, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, andando para a esquerda, para a direita, mas precisamos de ser equilibrados, não andar de um lado para o outro, mas estando bem equilibrados, estando bem centrados, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Oh, tantos ventos de doutrinas há aí, queridos irmãos, tenham cuidado, por favor, tenham cuidado, porque, ao fim de contas, estes ventos de doutrinas que vêm hoje, vieram já aqui há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, os mesmos ventos de doutrinas. E as pessoas se desviaram para a esquerda e para a direita com estes ventos todos. Pela artimanha dos homens, dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. E estas distorções existiam há 50 anos atrás. Foram provadas por nós, pela Igreja de Deus, há 50 anos atrás. Não sejam desviados agora por causa destes ventos de doutrinas que estão a levar as pessoas para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo. Mas seguindo a verdade, em amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, isto é a Igreja de Deus, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, isto é, de cada membro da Igreja, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto é, da Igreja, do corpo de Cristo que nós todos somos. Precisamos de crescer neste caráter, queridos irmãos. Precisamos de buscar um equilíbrio. O equilíbrio espiritual é tão importante. É um tópico muito grande. Porque, infelizmente, tantas pessoas se desviam deste equilíbrio espiritual. Precisamos, mas, para vivermos uma vida bem equilibrada, precisamos ter um equilíbrio físico e mental, primeiro. Um equilíbrio emocional. Precisamos ter um equilíbrio financeiro, um equilíbrio social e um equilíbrio espiritual. Então, quando temos este equilíbrio na nossa vida, então vamos ter uma boa vida, uma vida sã, uma família sã e um matrimónio cheio de sucesso. Agora e também para a vida eterna, no futuro. Para concluir, quero ler mais duas escrituras. Primeiro, a primeira que quero ler é Provérbios 3, o terceiro capítulo de Provérbios, como forma de conclusão. Provérbios 3, versículo 1 a 8. Provérbios 3, versículo 1 a 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Isto é, quando temos este equilíbrio de benignidade, de fidelidade, de ligar as leis de Deus ao nosso coração, não é só obedecer intelectualmente. Queridos irmãos, há uma diferença entre o cérebro e o coração. Quando aponta-se para o cérebro, aponta-se com a mão, por exemplo, à nossa testa, à nossa cabeça. Quando apontamos para o coração, apontamos para o meio do nosso peito. E, queridos irmãos, há uma diferença entre obedecer intelectualmente e obedecer do coração. Queridos irmãos, muitas pessoas são intelectuais e estão a obedecer às leis de Deus intelectualmente, mas não escreveram no coração. Queridos irmãos, temos que escrever no coração e achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens no coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Isto é, as pões direitas. Pondo as direitas, isto é, não andando para a esquerda, não andando para a direita, mas estão direitas, isto é, tão bem equilibradas. Não sejas sábio aos teus olhos, porque não é a tua própria sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Não é a tua própria justiça, mas a justiça de Deus. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isto é, então vais ter uma vida saudável, vais ter uma família saudável, cheia de sucesso, vais ter um matrimónio cheio de sucesso, porque mantens uma vida bem equilibrada. E para concluir, então, o último trecho que quero ler é João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Diz assim, Jesus Cristo diz, 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo quer que tu e eu, que nós, tenhamos uma vida alegre, contente, feliz, em abundância. Jesus Cristo veio para nos dar vida e felicidade. Sim, não é fácil neste mundo termos uma vida equilibrada, mas precisamos de estudar e de nos esforçar a ter uma vida equilibrada. Eu simplesmente hoje dei uns princípios básicos. Eu quero-vos pedir, por favor, que pensem, que meditem nestes princípios e que os ponham e que os apliquem na vossa vida. Eu simplesmente dei princípios, bases. Usem esta base para estudar mais e para aprender mais e para vos desenvolverem nestas 5 áreas da vossa vida: física, emocional, financeira, social e espiritual. E então vão ter uma vida cheia de felicidade, uma vida cheia de abundância e alegria, como Jesus Cristo quer que tu te tenhas. Obrigado e até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.